A CIMIS é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMISA garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMISA assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMISA, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está na hora de analisarmos o mercado da soja. Mercado que começou bem impulsionado pela alta de ontem, depois do relatório de área lá dos Estados Unidos. O mercado teve até alguns fatores positivos que poderia ter definido aí um fechamento positivo também para os preços, mas no final das contas a gente viu que o Chicago para a soja acabou recuando aí. Coisa pouca, coisa de 1 a 3 pontos nos principais vencimentos, mas já não é mais aquela tendência positiva que a gente vinha vendo aí nas últimas sessões. Será que mudou alguma coisa? Será que o mercado parou para respirar? O que, que vem por aí? Perguntas para Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Está aqui já com a gente, o Vlamir, direto lá de Curitiba, no Paraná. Meu caro Vlamir Brandalize, o que, que aconteceu com a soja? O que, que fez ela mudar de trajetória hoje, depois de trabalhar a parte, né, do pregão de forma positiva, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, hoje foi um dia aí de virada, né? Porque o mercado veio com forte alta ontem. Hoje ele trabalhou em forte alta também, boa parte do pregão, né? Fatores importantes, positivos, que nós tivemos aí. Nós tivemos o relatório das exportações semanais da semana passada, aí o USDA mostrando hoje com dados bem acima das expectativas, com a China comprando mais que era esperado. Isso trouxe um ânimo aí no pregão já, porque o relatório sai pela manhã às 9 horas, daí já estimulou o mercado, né, andou forte. E indicativos de clima também lá no meio oeste americano, calor extremo, né, dá para ver lá que na divisa com o Canadá, lá e dentro do Canadá, as temperaturas estão próximas de 50 graus, né, e poucas chuvas. Então esse ambiente que se formou está positivo, só que o mercado não é só um mercado de fundamentos do físico, né? Do grão, da demanda, da oferta. Ele é um mercado também da parte financeira, das análises gráficas, do mercado de investidores. E hoje os investidores se aproveitaram da alta, né? O mercado já tinha evoluído aí muito, né, nesses 2 dias, e aproveitaram para liquidar agora na parte final do pregão, justamente porque nós estamos na antevéspera de um feriadão americano, né? Amanhã é a véspera do feriadão, e normalmente muitos operadores deixariam para liquidar amanhã, mas como hoje já o mercado estava muito forte, já estava muito lucrativo, aproveitaram e liquidaram hoje mesmo, né? No final do dia, em função também do final de semana que se chega, e vai ser um final de semana alongado por causa do feriado, né? Da independência americana, que era no dia 4 de julho, né? No domingo, mas todos os feriados americanos são comemorados na segunda, então ele vai ser comemorado segunda-feira, então o pessoal aproveitou para não ficar descoberto no final de semana alongado e também não deixar para liquidar no último dia, na véspera, que é amanhã, sexta-feira, né? Então, um movimento muito técnico.
A tal da oportunidade, né, Vlamir?
Exatamente, o pessoal aproveitou, fez lucros, ganhou e agora liquidou, exatamente isso, Alex.
Muito bem, mas passado esse processo, Vlamir, dá para já determinar um rumo para os preços ou pelo menos uma tendência aí para as cotações lá em Chicago?
Olha, uma coisa que dá para apontar é que esse relatório do uso de área plantada menor que as expectativas, ele deu uns 2 degraus a mais nas cotações, né? Porque o mercado ele vinha trabalhando aí para ir rumo aí aos 12,5 em Chicago e talvez até quebrar os 12,5 para baixo, como vinha nos dias anteriores do relatório de área plantada e de estoques. E agora ele melhorou o patamar, então ele voltou a jogar as cotações aí em cima dos 13 dólares até aos 14, só que o mercado já vinha trabalhando bem acima de 14, já tentando já buscar os 15, mas sem base de demanda, daí sem base física, né, Alex? Porque os chineses aí compraram muito semana passada, que estava barato, e agora sumiram. E essas posições aí muito altas, acima de 14, não interessa para os principais importadores. E aí, sem comprador, ficou fácil aí para os grandes investidores liquidarem e fazer lucros para voltar aos patamares aí da janela dos 13 aos 14 aí que está no momento, né?
Pois é. Agora, como é que a gente pode entender, Vlamir, esse posicionamento dos chineses? China fora do mercado, você citou aí. Eles já têm o suficiente para atender a demanda? Eles vão precisar ainda voltar em algum momento do mercado para compor aquela programação esperada deles? O que está faltando e em que momento a China deve se tornar aí importante, digamos, na formação de preços de novo, Vlamir?
Olha, João, olha, Alex, os chineses, para a safra atual, eles já estão bem comprados. Então, eles estão ainda comprando aqui no Brasil alguns volumes. Hoje teve negócio, se não me engano, aí na faixa de 167 nos portos, para a posição de agosto. Me falaram aí até 170 para a posição de setembro e outubro. E no final do dia, agora, já estava pagando menos, mas os negócios foram nessa linha. E os chineses que levaram. Lá no mercado americano, os chineses já estão comprando safra nova, né, que é 21-22, então eles têm que comprar muito ainda, né? Eles compraram na semana passada e vão comprar muito, só que eles não vão comprar soja se a soja e prêmio americano passarem de 14 dólares e meio. Na semana passada eles compraram aí na faixa de 12,80, 12,70, mais prêmio de 80, vai dar menos de 14. Compraram bem. Agora, o mercado acima de 14, ou perto de 14, mais prêmio de 70, 80, vai dar 14, 70, quase 15. Então, eles não, nessas posições, eles ficam fora, né, Alex? E eles atuaram aqui no mercado brasileiro no grão disponível. Na safra nova aqui, também me comentaram alguns negócios, na faixa de 157 nos portos aí para posição de maio do ano que vem. O pessoal aproveitou, porque o mercado estava pagando aí hoje R$12 a mais do que pagava na semana passada na safra nova. Então andou. E no final do dia estava pagando os R$2 a menos que os momentos bons de negócios. Então foi aquele dia que a gente brinca aí, que a gente brincou com o João, que era o dia do cavalinho encilhado, né? Agora o pessoal, o cavalinho já passou, o pessoal já aproveitou, fez as cotações e o mercado já nesse final de dia, agora final de tarde aqui de quinta-feira, já está um pouco mais baixo aí do que... Ele seguiu a lógica de Chicago, né? Chicago acabou entregando todos os ganhos que tinha, né? Então, no final do dia, mesmo que o dólar mais firme aí que o dia trabalhou, ele ainda estava... Já estava um pouco mais fraco que nos bons momentos aí, logo depois do almoço, né?
Agora, o Vlamir, 167 a 170 que você citou aí de preços, ele tem a ver o quê? Com essa primeira etapa de alta lá em Chicago ou teve movimentação de prêmio também?
Olha, nós estamos tendo prêmios crescentes aí há vários dias, várias semanas os prêmios vêm evoluindo. Hoje também tivemos uma leve pressão sobre os prêmios, mas o que pesou mais hoje para o mercado melhorar as cotações... Foi câmbio e Chicago, estava em alta no momento dos negócios, aí entre 11 da manhã até as 2 da tarde, por aí que o mercado estava forte nos dois lados, né? E aí, com dólar em alta e Chicago em alta, é aquele ambiente favorável para fazer negócio, para vender, e ainda as posições estão atrativas aí para os importadores, né? Que nós estamos falando de safra velha, safra disponível, né? Que vai embarcar agora.
Muito bem. Agora há pouco saiu o resultado das exportações, né, brasileiras, Vlamir. Te decepcionou um pouco o volume embarcado? Não ficou muito aquém do que podia se embarcar nesse mês de junho, não?
Olha, eu acreditava que o número ia ser menor que 12 milhões de toneladas, porque o meu ano passado, em junho, foram 12,7, Alex. Mas ele veio bem menor do que eu esperava também, porque ele veio com um pouco mais de 11,1 milhões. Então, ele sinalizou que ele perdeu fôlego agora nessas últimas 2 semanas, ele perdeu o ritmo de embarques, né? Ele vinha embarcando aí até a semana anterior, ele embarcava, estava com 7,6 milhões, e ele embarcou aí pouco, 3 milhões e meio aí, no, um pouco mais, 3.600, então, para essas últimas 8 dias...
Caiu pela metade.
Ele caiu bem... o ritmo que estava embarcando e sinal de que agora vai começar a embarcar em ritmo mais lento, né, Alex? Porque nós já temos aí o complexo soja com 70% do programado para o ano já embarcado. E agora, nesses próximos 6 meses, que ainda resta para fechar o ano de exportações, devemos embarcar os outros 30%. Mas vai dar dentro das programações e das expectativas. Provavelmente a soja a grão vai ficar lá perto dos 85 milhões de toneladas. Ela está com 61,3, ou seja, falta aí 23,7 milhões aí para fechar uma expectativa, que é 85, que é um bom número, né? Seria um número recorde histórico também. E no acumulado do ano, com 61,3, o grão ele está com recorde histórico até agora, né? Então, e superando o mesmo período do ano passado, que era 58,8. Então, por enquanto, tudo dentro do normal, só que o ritmo dos negócios desacelerou, né, Alex? Desacelerou aí, o pessoal está vendendo menos, né? E deve embarcar menos ainda agora em julho. Já provavelmente vai cair abaixo de 10 milhões aí. É possível que até na faixa de 8 milhões aí, ou menos aí nesse mês aí, vai desacelerar, porque que nem a gente falta pouco mais de 23 milhões aí para fechar as programações, a projeção para o ano, então, e temos 6 meses pela frente, então tem tempo para embarcar, né, Alex?
Ô Vlamir, mas isso dá um fôlego para as indústrias, para o mercado interno, ou ainda assim esses 30% aí, 30% aí.
30% que falta.
70%
já foi,
né? Uhum. Esses 30% eles são suficientes para gerar uma disputa aí por essa soja no segundo semestre?
Eu acho que ainda vai gerar uma disputa, Alex, porque o ambiente ele está se mostrando aí favorável, talvez, para a gente chegar a exportar pouco mais do que era projetado, porque nós temos que levar em consideração essa saída de pandemia que está fazendo muitos países a saírem já num ritmo de crescimento econômico bem acelerado. E o exemplo principal é a própria China, né? Então, há projeções que a China vai crescer 8,5% esse ano. E com isso, a demanda de commodities, de alimentos, ela vai ser maior. E isso pode acelerar ainda mais as importações da China aqui no Brasil, porque nós temos que levar em consideração que a safra americana está começando mal, né? Ela está com um clima um pouco desfavorável, a qualidade das lavouras é inferior ao ano passado, a safra americana plantou uma área menor que as projeções, então o quadro americano está se mostrando que pode ter uma safra menor do que as 120 milhões de toneladas que eram projetadas no mês passado pelo USDA. E com isso teria menos soja para exportar para os chineses. E seria mais interessante os chineses comprarem mais aqui para não correr o risco de terem pouca oferta nos Estados Unidos, né, Alex?
Então, dependendo do resultado da safra americana, ainda a gente pode ver a China demandando a soja brasileira.
Sim, sim, nós vamos ver, eles estão aí só da hora, né? Eles vão estar comprando e as condições estão, mesmo com o mercado agora de prêmios melhorando aqui no Brasil, ainda hoje a soja brasileira é um pouco mais barata que a americana, né? Porque o prêmio lá está na faixa de 80, 85, perto de 90, e o nosso prêmio aqui hoje é 75, 70 centavos ou pontos, né? Então, nós estamos aí com uns 10, 15 centavos abaixo de prêmio, que torna a soja brasileira um pouco mais barata, né? Não é muito mais barata, mas é um pouquinho mais barata.
Daí, então, tem ainda essa questão da exportação e tem a própria disputa entre as indústrias no mercado interno. Essa disputa interna, ela pode ser acirrada, então, Vlamir?
Sim, eu acho que pode, porque nós temos que levar em consideração essas geadas fortes que ocorreram, Alex, agora nessa semana, ontem, hoje, porque elas pegaram muitas pastagens aí do Mato Grosso para baixo, e isso acaba prejudicando a qualidade das pastagens, vai obrigar muita gente a usar suplemento alimentar para os animais. Então, isso acaba desenvolvendo mais demanda de casquinha de soja, de farelo de soja, de milho. Os componentes de ração vão ser mais procurados. E esse inverno, esse frio que está fazendo nesse momento, acaba estimulando também o aumento no consumo de ração pelos animais, né? Que quando a temperatura cai, os animais precisam um volume maior de alimentos para se manter. Então, eu acho que a demanda interna vai crescer nesse segundo semestre, que é normal crescer, a demanda de ração cresce normalmente mais, o segundo semestre demanda mais que no primeiro, e isso acaba ajudando aí o segmento da soja a ter compradores, né?
E o segmento do óleo, Vlamir? Segmento alguma expectativa do óleo... nova para ele?
Olha, existe uma expectativa que talvez a partir de agosto o governo volte a liberar aí a autorizar a mistura de 13% do biodiesel no diesel. O setor está acreditando que a partir de agosto possa voltar essa mistura que foi reduzida para 10%. Então, criaria uma demanda forte também no óleo, né, em função do biodiesel. Isso daria fôlego também para o mercado disputar o grão que vai sobrando, né, Alex? Esse é um ponto, né? E hoje nós temos aí pouco mais de 100 milhões de toneladas negociadas, das 136 milhões e poucos produzidas. Então, nós temos umas 36 milhões de toneladas para atender mercado interno e mercado de exportação, né, Alex?
Até o final do ano, né?
Isso, até o final do ano. E dentro dos 36 milhões, ainda tem o setor de semente, que tem que tirar uma fatia também, de umas 2 milhões, de 3 milhões de toneladas, que sai como semente, né?
Ou seja, tem expectativa de preços pelo menos sustentados, então, Vlamir?
É, agora nós estamos andando aquele efeito serrote, nós demos um pulo bom, as cotações evoluíram para o produtor aí. Hoje o mercado estava cerca de 10 reais a mais aí no balcão das cooperativas, dos comerciantes e indústrias, perante o que se negociou na semana passada para o produtor. E agora nós vamos ver essas flutuações para cima e para baixo, né? Porque se chover nos Estados Unidos, vamos ter uma pressão e perder um pouco desses níveis que tivemos lá em Chicago. Então, poderemos recuar aí, talvez até uns 50 centavos lá, se houverem chuvas regulares nos próximos dias. E aí acaba refletindo aqui. E daí esses patamares aí, perto de 170 no Porto, voltam para 160, 162, 3. E a safra nova, que chegou a 157 hoje, pode voltar perto dos 150, 52, que são patamares muito interessantes para manter, né, a cotação atrativa ao produtor para 2022. Né? Mas o produtor não pode ficar especulando novamente, aquela corrida de R$200, aquelas conversas de R$200, ela não tem base sólida, não tem fundamento ainda para isso. E o produtor não pode ficar especulando nesse número aí, porque hoje ainda não tem nada. Teria que ter uma quebra bem significativa americana para nós vermos uma cotação de Chicago evoluir de novo lá para os $16 na bolsa lá, que nós estamos bem longe disso nesse momento, né, Alex?
É. Muito bem. Vlamir, muito bom conversar com você, entender o que aconteceu com o mercado. Enfim, foi um dia aí de tomada de lucros, de preparação para o feriado. Enfim, a gente entende que essa é a dinâmica do mercado e que sempre tem alguns procedimentos assim que são normais para o mercado. Mas a partir da terça-feira, depois do feriado lá nos Estados Unidos, a gente vai ver o mercado voltando de novo para a questão do clima lá nos Estados Unidos. E daí sim, diante de uma constatação de uma área menor de plantio, pelo menos menor do que se esperava, né? O mercado esperava, isso acaba sendo um fator de volatilidade aí para os preços, não?
Sim, sim, tem. Vai ter ainda muitas emoções pela frente, Alex.
É isso aí. Vamos acompanhar, meu caro Vlamir.
É isso aí, Alex.
Grande abraço.
Grande abraço a todos, até o próximo. Tudo bom. Parabéns novamente para toda a equipe aí, para você e tua equipe aí pelos prêmios.
Ah, muito obrigado, Vlamir. Um abraço para você.
Até mais. Tchau, tchau.
Tá aí, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes sobre o comportamento do mercado e, consequentemente, a formação dos preços aí. Vamos lá, então, vamos ver como estão encerrando as negociações. Você acompanha comigo de olho na tela. Para julho, $14.46 por bushel, uma queda de 3 pontos mais 25. Agosto caiu 0,25 a $14.29 por bushel. O novembro, 13,95, perdeu 3 pontos e meio. E o janeiro de 2022, 13,98, 1 ponto mais 25 de queda. Vamos ao milho. Cadê o milho? Para julho, $7.19 por bushel, queda de 0,25. Setembro, $6.01 por bushel, 2,5 de alta. Dezembro, meio ponto de alta, $5.89 por bushel. E março de 2022, $5.95 por bushel, queda de meio ponto. mercado sem um rumo aí definido para o milho lá em Chicago. Vamos lá, trigo. Para julho, 6 dólares e 58 por bushel, queda de 13 pontos. Para setembro, 6,65 dólares, perdendo 14 pontos. Para dezembro, 6 dólares e 73 por bushel, queda de 11 pontos mais 25. E para março de 2022, 6,81, queda de 10 pontos. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.